Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos. Esperar um pouquinho para a gente fazer o silêncio. Esperar o Adriano chegar. Seja bem-vindo. Né, Adriano? Amém. Desculpa, garganta aqui. Amém. Eu disse que problema, não. Deus procura os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Como que a gente adora em espírito? Os verdadeiros adoradores. Tem alguma diferença? Adorar em espírito? Ou não? Tem, será que tem alguma diferença? Tem, né? Se não tivesse, ele não estava procurando. Os verdadeiros, presta atenção, os verdadeiros adoradores, nós adorarmos, amar, querer bem, gostar muito, adorar. Adorar a Deus. Só tem um jeito, tem que ser em espírito. Como que faz isso? Como que é feito isso? Talvez seja por causa da dificuldade. Presta atenção aqui. Vamos deixar, né? Vamos aproveitar o tempo aqui agora para a gente prestar atenção. Talvez seja por causa disso que Deus disse, né? Ele procuraria os verdadeiros adoradores. Porque certamente alguém está adorando a Deus de uma forma falsa, enganosa. Não em espírito. Só existe uma forma realmente de adorar a Deus, é em espírito. Por quê? Porque nós não vemos. Então tem que ser em espírito. Como que é feito isso? Como que seria feito isso? Adorar, louvar, conversar com Deus. Se não for em espírito, não tem jeito. Tem que ser em espírito. Amém? Então os verdadeiros vão conseguir adorar a Deus em espírito. Como é que é feito isso, Luiz? Você já pensou nisso? Como que adora Deus em espírito? Estou dando uma dica, né? Se eu estivesse vendo, eu poderia, nossa, mas que beleza, que ótimo, que interessante, etc. Porque eu estou vendo. Né? Então, você ama uma pessoa depois que você vê. Você olha, tal, etc., e gosta, né? Deus nós não vemos. Por isso que Deus fala, como que você ama as pessoas que você... Como que você fala que ama Deus, se a pessoa que você vê, você não consegue amar? Deus que você não vê, como que você vai amar? Adorar a Deus em espírito, não com os olhos, não com os olhos, não com aquilo que você vê. Às vezes, o templo, né, lá construído, era um templo suntuoso, maravilhoso, o templo que Salomão construiu. Quando as pessoas entravam lá dentro do templo, ficavam emocionadas com a suntuosidade da construção, das pedras, das coisas que tinham lá. E eles automaticamente ficavam emocionados, sensibilizados, etc., com aquela coisa, com aquilo que estava acontecendo ali. E ficavam, vamos dizer assim, contristados. Pessoas às vezes choram, pessoas acabam tendo algum contato espiritual. Tanto é que as igrejas, a igreja de lá para cá, primeiro a igreja católica, depois as igrejas evangélicas, vieram também, procuravam fazer templos, construir templos assim, de tal maneira que quando a pessoa entrasse no templo, ela pudesse sentir diferente. Então, quem vai, por exemplo, ali na Europa, na Itália, na França, vê a quantidade de construções, de igrejas, templos, bem mesmo, estranhos. Aqui em Goiás nós tínhamos a igreja lá em Pirenópolis, que pegou fogo, depois pegou fogo, não, perdeu, ela perdeu a sua originalidade. Mas era uma coisa assim estranha, nós tínhamos medo. Tinha na igreja do Bonfim, tinha um Nosso Senhor dos Pastos. Pastos, eu não sei porquê, pasto de caminhar. Nosso Senhor dos Pastos. Eu nunca tinha visto falar desse, mas lá tinha. E ele era no tamanho de um homem. A imagem era no tamanho de um homem grande, E ela era tão bem feita, o cabelo, sabe o jeito, que a gente quando era menino tinha medo quando via aquilo. Era impressionante. E essa imagem só saía lá da igreja do Bonfim, ela era uma imagem carregando a cruz, ela só saía na época da Semana Santa. Na época da Semana Santa saía. Aí a Semana Santa lá em Perenópolis era um negócio assim triste. Parece até que os passarinhos, as coisas, ficavam tudo triste, o tempo ficava triste. Era uma semana realmente triste. E aquela Semana Santa, tinha aqueles rituais, aquelas coisas lá, impressionante. Mas aquela coisa não passava de emoção, apenas pelos olhos. Porque quando chegava no sábado, que era o sábado da aleluia, na sexta-feira à noite, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira à noite, lá, a gente já saía para roubar galinha, né, para fazer a farofa, já ia preparando no sábado, saía os mascarados na rua, montaram a cavalo, fazia aquela maior festa, queimava o Judas, e fazia aleluia, aleluia. A gente pegava aquelas. Lá a igreja queimava muita cera, muita vela naquela época. Vela de cera. Vela de cera mesmo. Aí você pegava aquela vela queimada e esquentava, fazia uma bola assim, com um cordão dentro da bola. Aí chamava aleluia. Aí você pegava os meninos,
Aí mandava na cabeça dos meninos. Pá, pá, pá. Aí sempre era menino correndo um atrás do outro. E era uma guerra de aleluia. Guerra de aleluia. Pá, pá, né? Era um perigo aquilo. Então, uma bolada daquela na cabeça. Né? Mas o que eu quero dizer? Pronto, terminou a Semana Santa. Só a Semana Santa que vem. Só o ano que vem. Então, essas pessoas que adoraram, que sensibilizaram, que, né, que passaram uma semana triste, que não comeu carne naqueles dias, que não fez isso, que não fez aquilo, que participou das novenas, via sacra, etc. Tal, terminou aquilo, terminou. Não são esses os adoradores que Deus procura. Deus procura o verdadeiro adorador. Aquele que vai, que o adora, aquele sentimento, aquela coisa é a vida inteira. É a vida inteira. Não é só naquela semana, não é só naquela hora. É a vida inteira. A vida inteira você carrega esse espírito. O espírito de adoração, o espírito que conversa com Deus, né? Que está em comunhão com Deus o tempo todo. É muito diferente. Os verdadeiros, é muito diferente. E a gente, Deus procura essas pessoas. Incentiva as pessoas a serem assim. Jesus, ele era assim. Então ele não tinha Semana Santa, para ele não tinha. Para ele todos os dias era dia sagrado. Todo dia era dia santo. Todo dia para ele era dia santo. Né? Os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, todas aquelas pessoas que converteram ao Senhor Jesus e passaram a segui-lo, também viveram daquele jeito. Até a morte. Todos os dias. Então não tem dia. Não tem dia, não tem semana, não tem hora. Todos os dias. Né? Todos os dias, pega a tua cruz e siga-me. Todos os dias. Pega a tua cruz e siga-me. Todos os dias são consagrados a Deus. Então, é a vida da gente. É a vida. E quando você para cantar, como nós cantamos aqui, para poder fazer uma oração, você ainda aumenta essa comunhão. Porque você, em espírito, você liga com Deus, porque Deus é espírito. E você também é espírito. Só que você desliga da carne. Você desliga, você fecha os seus olhos. E aí começa o pensamento, a mente, o pensamento seu é o seu espírito. A sua mente é o seu espírito. Amém? Quando o espírito sai do corpo, o corpo não pensa mais. O corpo, quando o espírito sai do corpo, acabou a vida do corpo. Então, para você falar com Deus, Deus é espírito. Como que fala com o espírito? A não ser como faz no espiritismo. Então tem isso também. Vou dar uma dica para vocês aqui. No Espiritismo, você quer falar com um determinado espírito. Então tem alguém lá que recebe aquele espírito? Quem? Fulano lá recebe aquele espírito. Qual espírito que ele recebe? Você quer falar com qual? Com a pomba gira? Está com sono? Não. Falar com a pomba gira? Qual delas? Tem várias. Você quer falar com Exu, fulano de tal? Então, quem recebe aquele espírito? Fulano. Então, você vai lá atrás daquela pessoa que recebe o espírito, a pessoa recebe o espírito, aí fala com você. Aí você está falando com o espírito através da pessoa. Deus, quando estava aqui, falou conosco através de Jesus. É. Deus estava em Cristo. Então nós tivemos a oportunidade de falar, de conversar com Deus. Então Jesus falava, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou com você, Filipe, mostra-nos o Pai. Não, eu estou com você todo o tempo, você pede para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, quando ele estava na terra, nós tivemos a oportunidade de falar, conversar com Deus. Mas quando ele ausentou, né? Pode também. Deus estava em Cristo. Quando Jesus saiu, a igreja pôde falar com Deus através de Paulo? Pôde. Amém? Muitos reuniram em determinado lugar para ouvir a palavra de Deus. A palavra saía da boca de Paulo, mas era Deus. Mas estava saindo da boca de Paulo. Amém? E hoje, pode também. Você pode, às vezes, receber uma pessoa, ou às vezes até um anjo, uma pessoa que você nunca mais vai ver. E aquela pessoa levar para você uma palavra de Deus, ou falar com você, ou conversar uma palavra de Deus. Aqui, por exemplo, na nossa reunião, pode acontecer também que você ouviu uma palavra de Deus? Pode. Através de mim aqui. Amém? Mas o normal, porque você não vai ficar o dia inteiro junto comigo, você não vai ficar o dia inteiro junto com... Ninguém ficava o dia inteiro junto com Jesus, porque ele estava ali fisicamente. O normal não é a gente andar com Deus, dormir com Deus, trabalhar com Deus, viver com Deus, não é o normal? Ou você fica Deus guardado lá e aí você vai lá, o que você precisa, você vai. Não. O normal é andar com Deus, é viver com Deus. Como? É espírito, em espírito. Em espírito. Então eu paro. Amém? Eu estou, Senhor, Jesus, ó, eu estou falando e Ele está falando. Ele vem na minha mente. Na sua mente. Buscar a Deus é isso. Buscar a Deus é caminhar para chegar a essa afinidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Então nós vamos buscando até chegar a essa maneira de viver. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é Ele que pensa por mim. É, ele, né, é interessante. Você fala com Ele e Ele fala com você. Você fala com Ele e Ele fala com você. Em espírito. Vocês, maiores detalhes, vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo isso. Né? Quando vocês estiverem fazendo isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, aliás, Lucas 18, 17. Lucas 17. E a coisa mais simples que tem, Feche os olhos. Às vezes você pensa assim, nossa, isso é coisa da minha cabeça. Esse pensamento. Às vezes você fala, não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. E o pensamento está lá. Isso é coisa da minha cabeça. Amém? E não é. É o Espírito. Espírito é Espírito. Amém? O contrário também acontece. O contrário. Uma tentação, uma perseguição. O contrário também acontece. Você não quer pensar uma coisa e aquela coisa não sai da sua cabeça. O contrário também acontece. Você não quer pensar uma coisa e aquilo não sai da sua cabeça. Amém? Então, tem as trevas e a luz. Tem o céu e o inferno. Pensamentos. Amém. Vamos lá então. Lucas 17. Nós estamos falando esses dias sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? O que, que significa o reino de Deus? O que, que significa o reino de Deus? Muita gente aqui não tiveram no sábado, não teve na vigília, não teve. E assim, vocês vêm à noite, domingo à noite, fica difícil até para poder a gente pegar e colocar no mesmo patamar que nós estamos hoje, vendo. Nós já falamos muito aqui esses dias sobre isso, mas eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês. O reino de Deus. O que que significa isso, o reino de Deus? Significa um povo reinado por Deus. Reino de Deus é um povo reinado por Deus. Você consegue ver hoje na Terra o reino de Deus? Hã? Não. Bem alto todo mundo?
Não.
Não. Mas ele existe? Como que você vai saber? É o que nós estamos acabando de falar. Quem estiver sendo guiado, quem estiver em comunhão com ele, quem ouve ele, está sendo guiado por ele, faz parte do reino de Deus. Quem não está, ainda continua no reino do mundo. Ou seja, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Né? Quem está fazendo a vontade da carne e do pensamento, não pergunta nada para Deus. Quem está fazendo a vontade da carne e do pensamento, ele não tem que perguntar nada para Deus, ele está fazendo. Efésios capítulo 2 fala, né? Que nós estávamos sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. É o reino do mundo. Cada um faz o que quer. A carne, é a carne que faz. Ela não tem que perguntar para Deus. Mas quando você resolve ser dirigido, guiado por Deus, você fecha os olhos para a carne. E começa, então, a pedir ajuda para o mundo espiritual. O mundo espiritual, que você acredita que existe. Primeiro, você tem que acreditar que o mundo espiritual existe e que tem influência na vida da gente. Então, eu vou fechar os olhos. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas se eu quiser consultar a Deus, eu posso. Eu vou fechar os olhos e vou dizer, Senhor, vou fazer a minha oração. Eu quero, mas será que eu posso, eu devo? Então, ensina. dirige o meu coração, né? Mostra para mim o caminho que eu tenho que andar. O senhor está me ouvindo? Tem como o senhor me dar um sinal? É, de olho fechado e você falando. Como que você está falando? Com a boca? Com a mente, só com a mente. Eu vou falar aqui, vocês não vão ouvir. Eu estou falando. Estou conversando. Mas vocês não estão ouvindo. Você também conversa sem abrir a boca. Você também fala sem abrir a boca. E se você parar de falar, experimenta você se você não começa a ouvir. Se você parar de falar. Porque tem gente que não para de falar, né? Não deixa Deus falar. Aí quando você para de falar, você começa também a ouvir. Aí você está aqui, de repente, vem na sua mente, assim, ó. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ué, isso aí não fui eu que falei, não. Aí você pega de novo. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu já não te falei isso, já não te disse isso. Confia em mim. Espera em mim. Não anda ansioso pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. E aí começa a vir pensamentos que você... Começa a vir pensamentos que você não estava esperando. É assim que nós vamos tentar falar com Deus. Amém? Jesus censurou aquelas pessoas que chegavam lá e faziam longas orações, em voz alta ali, longas orações e... Não ouvia Deus. A palavra, ela está dentro de nós. Então, quem são as pessoas reinadas por Deus? Quem são as pessoas dirigidas por Deus? Não dá para a gente ver. O reino de Deus, ele não é, ele não tem aparência exterior. Mas Deus, ele, existe o reino de Deus. Então, como eu falei, o reino de Deus são aquelas pessoas reinadas, dirigidas por Deus. Dirige, Deus dirige você. Amém? Nós estamos falando então sobre o reino de Deus, mas o reino de Deus, ele vai acontecer um dia, o reino de Deus vai acontecer um dia, literalmente. Para que o reino de Deus seja visível, o que que precisa acontecer? Para que o reino de Deus seja visível, o que que precisa acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Será que Deus reina? Quantos Deus reina aqui? Você sabe? Ninguém sabe. E os que não são reinados por Deus? Você também sabe? Não. Então, como que Deus, como é que nós vamos saber quando um dia o reino de Deus for visível? Como é que vai ser essa? Porque um dia, o reino de Deus não vai ser um dia visível? Não vai? Então, o reino de Deus, ele vem. Daqui um dia vai aparecer. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas por enquanto, está tudo misturado. Você não sabe. Como que o reino de Deus um dia pode ser visível? Hã? Como que vai ser essa separação? Hã? Como? O joio do trigo, o que mais? Bode das ovelhas, o que mais? Então, como que aqui? como exemplo, quem é ovelha, quem é bode aqui? Como o Felipe estava falando, quem tem barba é de bode, né? Quem são as ovelhas aqui? A gente não sabe, nós não sabemos. Mas um dia, Marquinhos, vai ficar sabendo. É, tem um versículo que fala, o Milton vai localizar para mim aí, que fala assim, o grão, a palha não herdará com o grão. A palha não herdará com o grão. Vocês acham que nós estamos chegando no fim, está na hora do reino de Deus se manifestar? Vocês acham que já está perto? Ou acham que vai demorar muito? Daqui 100 anos, 200 anos? Ou está pertinho? Mais de uma semana? 2 meses? Mas aí vai pensando o que eu estou falando. O reino de Deus, você acredita que vai se manifestar o reino de Deus? Um dia vai aparecer o reino de Deus. Ou seja, vai separar a palha do grão. Quando você pila o arroz, na máquina de pilar arroz, o arroz vai caindo ali dentro do saco. E a palha, sai no... Naquele tempo lá no... Máquina de pilar arroz, eu gostava de ficar vendo aquilo lá. Aí saía lá, fazia aquele monte de palha de arroz. E o arroz vinha aqui dentro do saco aqui, ó. A máquina de pilar o arroz. A palha para lá, o grão para cá. A palha não herda, não vai herdar o reino de Deus. A palha vai ser jogada fora. Só vai ficar o grão. Quem que você acha que vai ficar? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente fizeram aliança com Deus. Aqueles que conseguiram, vamos dizer assim, encontrar o reino de Deus. Porque ele fala, busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus. E as outras coisas? As outras coisas são as outras coisas. O mais importante para nós é o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Como que busca o reino de Deus? Foi o que eu expliquei agora mesmo. Parecia que Jesus estava louco. Ele ficava lá no horto, lá sozinho, lá no horto, enfiado lá naquele lugar lá, etc. O que ele estava fazendo? Nós também temos momentos, nós também temos, não é possível que a gente não tenha uma hora, que a gente não possa separar e falar, aí às vezes eu vou falar com Deus, se eu falar para a minha mesa, eu vou falar com Deus. Você está doido, né? A pessoa está doida, porque vai falar com Deus? Espera aí que eu vou falar com Deus. E você fala com Deus, não fala não? Fala. Ah, não, mas eu não consigo falar ainda. Tamarinha, você fala com Deus? Fala? Muito pouco não fala de jeito nenhum ainda. É porque a gente fala assim muito pouco, pensa, né? Quem fala com Deus não quer falar pouco, não, quer falar muito. Você já fala com Deus? Muito pouco. Você já fala com Deus, filho? Fala. Então, buscar o reino de Deus é você entrar em contato com Deus, de falar com Deus.
A palha, por que que a palha não vai herdar o reino de Deus? Vai chegar um momento, gente, vai chegar um momento que o que que vai separar um do outro? O fogo. O fogo queima a palha, mas não queima o grão. O fogo queima a palha, mas não queima o grão. Amém? A palha não suporta. E a pressão vai aumentando. O sofrimento vai aumentando. A perseguição vai aumentando. As coisas estão acontecendo. Amém? O que que vai ficar? Somente o grão. Somente aquele que suportar. Aquele que conseguir e isso, Deus falou, revesti-vos da armadura de Deus para que possais suportar os dias maus. Revista da armadura de Deus. Preparar para... Porque é o seguinte, você fala, ah, mas se eu morrer, já falamos isso hoje, mas você morreu em condições... Mas se você não morreu, prepara para suportar. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, pelo que eu tenho passado e ouvido da igreja, das lutas, das tribulações, das coisas que tem passado, tem sofrido, é o que pode realmente nos tirar do reino de Deus é o sofrimento, é a tribulação, é o fogo. O fogo queima a palha, mas não queima o grão. Jesus foi o renovo, né, que o fogo pegou, mas não conseguiu destruir. Eu fico muitas vezes pensando, meu Deus, será que eu vou suportar? Como? Porque se fosse um fogo queimando meu pé, fosse um fogo queimando a minha mão, acho que teria sido a fase. O problema é na alma. É na alma. Pânico. Medo. Tentação, perseguição, angústia. É isso aí que pesa. Porque se fosse queimar a minha mão, sei lá, eu desmaiava, né, de dor. É. Mas antes fosse. Antes fosse. Então, está vindo por aí. Né? Esse fogo. O que vai separar o cabrito da ovelha, o grão da palha. Show aí, meu Deus. Quanto? Jeremias? Vinte e seis? Quanto? O profeta tem um sonho, lá no Jeremias 23, né? 28, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra. Com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é, 28, 29, não é a palavra, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Jesus não fez isso. Jesus falou a verdade. Nós temos, às vezes, medo de falar a verdade. Nós temos, às vezes, receio de falar a verdade. Mas aqui está bem claro que o que, que é o fogo, o sofrimento. Porque vai falando e você vai falando, de repente a gente não suporta mais ouvir. Você não quer ouvir, você não suporta ouvir. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Tem uma outra, tem um outro versículo. Amém. Mas voltando aqui no reino de Deus. Voltando aqui então no reino de Deus. Interrogado, versículo 20, lê para mim, Renata.
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão
então,
em que...
Então, o reino de Deus está... Ele está entre nós, só que nós não vemos, nós não podemos separar. Ou seja, a palha ainda está com o trigo. As ovelhas com os lobos. Ainda as coisas estão assim. Ainda estão. Infelizmente, ainda estão. O reino de Deus, os discípulos. Gente, é só raciocinar um pouquinho. Os discípulos estavam ali com ele. Com ele. Não era para poder eles entenderem. Ó, o reino de Deus somos nós aqui. Olha, o chefe está aí. Olha, o Senhor está aí, pronto. É nós aqui. Mas Jesus falou a verdade para eles, olha. Né? Com quem diz assim, ó, nem eu, nem eu. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa nenhuma. Eu não posso garantir para vocês nada. Eu não posso, eu, nem eu. Quando ele lá na cruz, ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito. Ele morreu na esperança da ressurreição. Nem Jesus teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus fez orações e súplicas, quer dizer, que nem ele, que se ele tivesse aqui, seria, como é que a palavra sumiu aqui? Mas eu poderia, não, o reino de Deus somos nós,
Eu poderia também falar isso aqui. Nós somos o reino de Deus. Vocês concordam, gente? Mas se nem ele, os discípulos, Senhor, mostra para a gente o reino de Deus, fala para nós sobre o reino de Deus. Aí ele foi falar sobre o reino de Deus. Mas não era ali, ele ali não estava presente. Amém? O reino de Deus precisa ainda, eu preciso lutar muito. Eu preciso buscar, eu preciso cercar de cuidado, eu preciso vestir a armadura, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso estar acordado. Porque nem Jesus garantia. Então vamos lá, vamos ler. O reino de Deus, 21.
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Repete.
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Ele está... Está aí. O reino de Deus está aí. Continua.
E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
Repete.
Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
Mais uma vez.
Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu...
Você já viu quando um relâmpago... Não dá tempo nem de você fechar o olho. Aconteceu. Aconteceu. A coisa será tão rápida. Não vai ser assim, aos poucos, chegando, está chegando, não. A hora que Deus manifestar, será, não dá tempo mais de ninguém fazer nada. Não dá tempo de você fechar o olho. Não vai dar tempo de você fechar o olho. Continua.
Mas primeiro convém que ele padeça muito.
Vai, versículo 25.
Mas primeiro convém que ele padeça muito.
Então agora são as coisas que vão acontecer para me ajudar. Então, para me ajudar, tudo o que está acontecendo tem 2000 anos. Mais de 2000 anos. 2000 anos, não chegou ainda. Que Jesus pregou e falou, olha, vem o reino de Deus. Olha, prepara porque vem o reino. Tem 2000 anos que ele está avisando, que ele está avisando. O que que vai acontecer no reino de Deus, gente? Esse dia, o dia do Senhor... O dia do Senhor. Versículo 24.
Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
O Filho do Homem no seu dia. O dia do Senhor. O que vai acontecer nesse dia? Vai ser um dia bom, um dia gostoso, um dia feliz, que Jesus voltou, graças a Deus. Vai ser um dia assim? Não. Não vai. Por que que não vai, Lucas? Por que que vai ser um dia ruim? Por que que vai ser um dia terrível? um dia de densas trevas, um dia de extrema dificuldade.
Ele vai destruir tudo, né? A terra.
Mais alto.
Porque Jesus vai destruir tudo, a terra, o homem.
A terra? A terra também vai ser destruída?
Sim.
O que tem sobre a terra? A terra não. A terra permanece. Mas o que tem sobre a terra? A terra será abalada totalmente. Haverá um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quer dizer, uma coisa é um negócio terrível.
É.
Né? Então é um dia bom, um dia gostoso. É um dia que a gente pode marcar umas férias.
Não. Não. Um dia de muito desespero.
Desespero.
Tribulação.
É. Será que dá tempo de você ir atrás do filho, o filho ir atrás da mãe, sabe?
Não vai
o filho dar... da mãe vai atrás do pai, então?
Não vai dar tempo de fazer nada. Não vai dar tempo de fazer nada, igual acabou de ser lido aí.
Eu não falo, Luiz, tem que falar. Falar alto com gosto de gás, assim, olha. Fica barbaro. Não, tem que falar, Luiz. Vai ser um dia bom?
Não.
Vai ser um dia terrível.
Terrível. Vai ser um desespero total. Não vai dar tempo de fazer nada, porque como foi lido, vai ser como um relâmpago.
Isso. Manifestou. Deus manifestou. O que que ficou? O que que ficou na terra? O que que ficou na terra?
Só o trigo, só o filho de Deus. Só o povo de Deus que vai ficar na terra.
O povo de Deus.
Os filhos de Deus, o povo de Deus que vai ficar na terra.
Vai ficar na terra, né?
Amém.
Como? Que jeito? Não vai pegar fogo? Eles não vão pegar fogo?
Não, eles não vão.
Por que que não vai?
Vão ser revestidos de um novo corpo, da imortalidade.
É. Então esse povo que vai ficar, né, são os que alcançaram a redenção, a adoção do corpo.
Amém.
Elas receberam um corpo. Só que eles, eu acho assim, eu fico imaginando uma catástrofe. E aí, o Elcion foi transformado, sumiu. Ele foi transformado e subiu. A catástrofe está destruindo tudo. Aqui está acabando tudo. Os elementos abrasados, eu imagino assim um calor... Vocês imaginam tudo que se pode se pensar em termos de catástrofe? Esses furacões, esse troço aí, vai ser perto do que está anunciado. Porque não vai ficar uma pessoa mais. Né? Como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra? Daqui um pouquinho ela vai ler, ela vai falar. Como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra? Nos dias de Noé, quem ficou? Os que estavam na arca. A arca subiu. E a água consumiu toda a carne. Porque o problema não é o que vai acabar, é essa natureza, essa raça, essa espécie, vai acabar. É a espécie que foi contaminada pelo pecado. A raça humana vai ser extinta. A raça de víboras. João Batista falou, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Desde aquele dia lá já tinha gente fugindo da ira vindoura. A ira de Deus. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Mas desde aquele dia já tinha gente fugindo. O que nós estamos fazendo hoje é isso. Nós estamos nos preparando para fugirmos daquele dia. Para que aquele dia não nos surpreenda, para que aquele dia não nos pegue. Porque ele vem sobre todo habitante da terra. Não vem só sobre um ou dois. Virá sobre todo habitante da terra. Aí você pode, às vezes, pensar assim: ah, mas se eu tiver morrido? Se eu tiver... Mas até lá não, até lá eu já morri. Ótimo. Se você pode esperar, se você pode contar com essa vantagem. Eu quero dizer para você que lá naqueles dias eles já estavam fugindo da ira vindoura. Por que você não pode ir nessa?
Não sei.
Não?
Não.
Por que você não pode ir nessa? Também ficar tranquilo, porque você acha que não vai ser no seu tempo.
Por que se eu morrer hoje?
Pois é. Aí você vai ficar livre disso, né? Dessa catástrofe, dessa coisa toda, você morreu?
Não, não vou ficar livre, não.
Não?
Porque se eu não tiver, se eu não for o grão, eu vou queimar também. Então acho que não fica livre, não.
Não fica livre?
Creio que não.
Como é que você vai sair dessa?
Não sei também.
Então não.
Não.
Não é. A gente vive como se o reino de Deus viesse na nossa geração. A gente vive como se ele viesse para nós hoje. Se ele não vier na minha, vai vir. Mas o que vai acontecer? Eu já vou morrer. Pronto, eu já morri esperando. Então, naquele dia da manifestação do reino de Deus, como é que vai ser? Cristo descendo do céu. Os mortos, aí vem a primeira ressurreição. Quem morreu esperando? Quem morreu esperando? Quem morreu fugindo da ira vindoura? Quem morreu lutando, vestiu a armadura, tal, morreu, não chegou no seu tempo, mas ele morreu. Esses mortos ressuscitarão. Vem Cristo, os mortos primeiro, junta com ele. Todos os mortos? Não. Só os que morreram. Só o reino de Deus. Aí é que é o reino de Deus. Aí é que vai ser visível. Aí é que é o reino de Deus. Aí vem descendo. Cristo e mais os que morreram em Cristo. E na terra, se tiver 10, 20, 50, serão transformados. O caso do Elcion. Serão transformados. É. E vão e se juntarão com ele que vem descendo. Nós não vamos ficar lá não, nós vamos ficar aqui. Aí você estava, meu Deus, mas uma terra toda destruída? Cinzas. Porque Deus disse, eles se farão cinza debaixo dos vossos pés. Uma terra toda destruída, toda arrasada. E aí a gente desce. A gente desce, né? Bom falar, né? Aí a gente desce, aí nós estamos descendo. Num corpo, né? 1 Coríntios capítulo 15,
Você lê? Fala desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, fala desse corpo. Aí, então, começa o reino de Deus. Literalmente. Mas hoje, o mais importante agora é hoje. É eu fugir daquela destruição. Amém? Agora eu tenho que fugir, eu tenho que... Porque, e se vier agora? E se acontecer agora? Né? Como um relâmpago. Mas Deus falou assim, mas espera aí, então vai ter alguma coisa que vai acontecer. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Vamos de novo? Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Reprovado por esta geração, não por você. Ele vai ser, ele convém, primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado. Reprovado. Porque o que faz você sofrer é isso. É ele ser reprovado. É ele ser desconsiderado. É isso que faz você sofrer. Mateus capítulo 5. Pode fazer. Como? Ah. É. Os mil anos começa aí. É. Começa aí. Vai ser o reino de Deus, literal, mil anos. E reinarão com Cristo durante mil anos. É, aí a terra vai ser a terra vai ser reconstruída. A ciência diz que se tirar o homem da terra, dentro de pouco tempo a terra se refaz. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem, pessoal falando que uma coisa que deve acabar com a humanidade, desculpa a expressão, vai ser a bosta. É. Sabia? Que vai, não, eu estava ouvindo isso, seriamente, eu estava ouvindo o pessoal falando hoje na CBN, que o homem não vai dar conta de tratar a sua? É. Que o problema maior que está tendo no mundo é o saneamento básico. É isso. Não tem uma cidade no Brasil, nem tem uma metrópole no Brasil, cuja toda cidade foi construída no lugar onde tivesse um rio. Por exemplo, você vai lá em Recife, tem um rio. Aqui em Goiânia tem o Rio Meia Ponte, o Rio Meia Ponte, o Rio João Leite, aonde mais? Aonde? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Tietê, né? Todos os rios estão mortos, estão destruídos. O que acabou com o rio? Hã? O que acabou com os rios? Destruiu os rios. E é uma coisa que ninguém para. Hã? Pois é.
está acabando, está, e ele fala, isso está afetando. Ele, lá ele fala que está afetando a cabeça das pessoas. Está afetando a cabeça das pessoas. Então, a superpopulação da Terra, em 10 anos, porque o reino de Deus, na minha conta, eu não tem como eu falar para vocês o dia nem a hora, claro, mas eu tenho, eu não vou, posso falar, não posso, porque eu não tenho, nem Jesus falou, mas eu tenho para mim quanto tempo a Terra ainda vai aguentar. Eu tenho para mim. E em 10 anos, a população da Terra vai ficar insuportável. O Theo, que foi lá na China, ele contando lá para nós como que é a China fede a bosta. É não? Fala a verdade. Microfone.
Todo lugar que você vai, fede.
Aonde?
Lá na China.
Como é que é?
Todo lugar que você vai, fede. Aí. Se você vai comer num restaurante, fede. Se você vai comer na rua, fede.
Aí. Pois é. Então. Não vamos longe. O Jaó, Pegão de Lima, já, esse lugar aí onde... Quando chega agosto, setembro, que não choveu ainda, né? Mas aí, a China, assim, gente, a gente fala, quem vai destruir a Terra? Então, o que que Deus... Deus não tem outra alternativa para salvar a Terra... A natureza, Marquinhos, está esperando isso. A natureza está esperando. O reino de Deus. Todo mundo está esperando o reino de Deus. A natureza, Romanos capítulo 8 fala, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque, gente, pensa bem, quem tem filhos com 2 anos, com 3 anos, hoje você imagina seu filho daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente queria tanto que fosse diferente, que a gente pudesse comprar uma chacrinha, um gadinho, uns bichinhos, criar umas galinhas, né? A gente pensava que pudesse ser assim. Pode. Há alguma esperança para a gente nesse mundo? Não há, gente. Não há, não adianta. É isso que Jeremias falou lá. Fala a verdade. Fala a verdade. Hã? Não entendi. Já foi muito tempo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo. Mateus capítulo 5, versículo 1. Renata.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Então ele estava falando aqui do quê? Ele estava falando aqui das pessoas que teriam a característica das pessoas que irão herdar o reino dos céus. Como é que vai ser? Ele falou, aí vamos mostrar aqui para vocês aqui as características de uma pessoa que pode ter esperança do reino de Deus. Que jeito que é essa pessoa? Que jeito que ela vai ser? Orgulhosa, vaidosa, achando que o mundo... Não, vamos ver. Ele disse, pobre de espírito. O que é pobre de espírito? O que é pobre de espírito? Você fala, não, fulano é pobre de espírito. Quando a pessoa assim era ignorante, é boba, não sei o que, tá, fulano é pobre de espírito. Não, não é isso não. Pobre de espírito. É uma pessoa que não sabe ser rica. É. Ele não sabe ser rico. Ele pode ter o dinheiro que for, Jesus Cristo. Minha é a terra e tudo que ela possui. Tudo que ele quisesse, ele podia ter. Mas ele era o quê? Ele já era pobre. Ele já era pobre de espírito. Quer dizer, quem tem o espírito de pobre não sabe ser rico. Porque o rico, ele é metido à besta. Agora, o que for realmente pobre de espírito, às vezes as amigas falam, fulano, ele é pobre demais. Ele, né, não adianta botar, você, como se fosse a argola de ouro no focinho do porco. A pessoa não sabe ser rica. Ela é pobre. Pobre de espírito. Você gostaria de ser pobre de espírito? Muito? Amém. É isso aí. É tão bom você ter tudo. Tudo que você precisar, você tem. E, no entanto, é pobre. A melhor coisa que tem é ser pobre, gente. Mas pobre de espírito. Tudo eu posso, tudo eu tenho, sabe? Não me falta nada, eu sou o quê? Rico. Porém, pobre. Não está, pobre de espírito. O meu espírito é pobre. Amém? Jesus não tinha onde colocar a cabeça. Ele era pobre para o mundo e rico para Deus. Ele era rico. Tudo o que ele quisesse, ele tinha. Mas cujo espírito era pobre. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos. Aí você vai ver aqui. Eu estava falando do Elcione. Por quê? Porque o Elcione é uma pessoa pobre de espírito. Né, senhor? Manso, manso. Tem fome e sede de justiça. Essa é uma característica de uma pessoa que já faz parte do reino de Deus. Que se o fogo pegar hoje, não queima ela. Se o fogo vier hoje, não queima ela. Amém? Tem fome e sede de justiça. Misericordiosa. Paciente, sofre perseguição, perseguição espiritual. Os inimigos odeiam aquela pessoa. Ela tem que andar com Deus, porque se ela der uma brechinha, o inimigo acaba com ela. Ela tem que andar com Deus. Ela é uma pessoa perseguida espiritualmente. Ela precisa disso. Ela não pode. Paulo fala, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não posso. Ai de mim se fizer isso. Tem gente que faz lambança e não contém nada. Eu não posso nem pensar. Amém? Jesus falou: o mundo me odeia. Porque eu falo a verdade em relação ao mundo, então o mundo não pode me amar, ele me odeia. Então a característica de uma pessoa que está sendo preparada para o reino de Deus, uma característica de uma pessoa que está sendo credenciada para o reino de Deus, é isso aí, falou, bem-aventurados, porque dele é o reino dos céus, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque às vezes nós reclamamos. Às vezes nós reclamamos. Na verdade, nós devíamos dar graças a Deus. Alegrai-vos na medida em que sois participantes da cruz, do sofrimento de Cristo. Porque agora, é agora que eu estou ganhando. É agora que eu estou adquirindo o meu direito. Amém, gente? Em vez de reclamar, murmurar, dá graças a Deus, alegrai-vos. Aí, às vezes eu vou reclamar para Deus, Deus falou, mas eu não te falei, né? Eu não te disse? Fizeram isso comigo, você acha que não vai fazer com você? Fizeram isso comigo que sou... O que sou? Fizeram isso comigo, ele não vai fazer com você. Se você estiver do meu lado, você está contra ele. Se então você não quer ser perseguido, então passa para o lado de lá. Passa para o lado de lá. Não, eu prefiro... Amém? Ser pobre de espírito... Eu prefiro ser manso, humilde. Eu prefiro e ter a esperança do reino de céus. Fugir da ira vindoura. Ficar livre do de ser banido definitivamente. Há uma esperança para o povo de Deus. Há uma esperança para o povo de Deus. Gente, tudo que eu estou falando para vocês pode... Quem pode garantir que isso que eu estou falando para vocês, só lá, na hora, é que vai. Mas essa é a nossa fé. Há uma esperança para aqueles que perderam a sua vida na esperança da outra vida. Amém? Aqueles que estão aqui lutando, pelejando, fazendo o que nós estamos fazendo. Tem fome e sede de justiça, tá? Sofre o dano, sofre a injustiça, anda a segunda milha, tem, né? Por quê? Porque ele tem uma esperança que ele não pode perder. Amém? Amém. Deus falou conosco? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Vocês acham que é fácil para mim pregar isso? É fácil para mim ensinar isso? Não é fácil. Hã? Pois é, não é fácil, principalmente, por causa de tudo isso, dessa tribulação, dessas coisas, a dificuldade que cada dia mais vai ficando, as trevas vão tomando conta, e nós vamos, isso nos torna cansados, nos dá vontade de dormir. E aí o dia pode te pegar surpresa. Bem? Então, bem-aventurados aqueles que guardam a palavra, aqueles que esperam o seu Senhor, que vive esperando esse momento, essa hora, esse dia, o dia do Senhor. Amém. Hã? É, fome, mais característica, pobre de espírito, é, de um pobre de espírito, pois é, como eu falei, é uma pessoa que não sabe ser rica, entendeu? Uma pessoa que tem, mas como se não tivesse, não faz conta. Para ele tanto faz. Hã? Não tem... É. Pois é. Não tem o quê? Eu, graças a Deus, eu não tenho essas coisas. Né? Nem você. Mas você percebe um excesso de vaidade nas pessoas. Tudo que ela quer, ela fala. Aí vai fazer uma coisinha à toa, posta. Posta ou posta. Né? Faz não sei o quê, pá. Aí vai, isso tudo, eu vejo isso uma pobreza de espírito, mas não da forma como nós estamos falando. Eu acho isso baixo demais. Agora, o servo de Deus, aquele que vê as coisas como Deus vê, essas coisas, tem gente que eu teria vergonha de colocar, já que o Arthur tocou no assunto, eu teria vergonha de botar. Eu não gosto nem de tirar foto. Mas para que essa foto? Para mostrar para quê? Entendeu? Eu acho isso uma bobagem. Aí sim, vamos dizer assim, é uma ignorância. É uma coisa muito, muito, muito boa. Só de você. Então o pobre de espírito, ele não se mostra. Ele não dá nem para explicar mais, filho. Amém? Ele é simples. Bom, uma pessoa mais pobre do que Jesus. Interessante que Jesus não era pobre. Não. Pois é, Jesus não era uma pessoa pobre, ficar lá pedindo esmola. Não, pelo contrário, ele ajudava os pobres, ele socorria os pobres. Jesus vivia bem. E não tinha nada. Mas precisava de uma... Você concorda que é uma coisa errada demais que às vezes nós fazemos? De ficar juntando, de ficar fazendo como se fosse nós, aquele sofrimento danado e etc. Bem-aventurado, feliz. Se a gente conseguisse ser pobre de espírito, se nós conseguíssemos ser manso, se nós conseguíssemos ser humilde, simples, gente, seria a melhor coisa, ia diminuir muito o nosso sofrimento. Amém? Por isso que ele fala, sabe o que é bem-aventurado, Osmar? Hã? Feliz, feliz, feliz. Pronto. Amém? Amém. Pronto, Bruno. Você acha uma pessoa pobre de espírito, Bruno? Ainda não, né? Está caminhando para lá. Né, ele? Não? Amém. Alguma observação? Alguma... Gente? Dona Maura. Dá o microfone lá para Dona Maura. Ah, não? Não. Amém. Quem quer falar? Você, quer não? Quem? Quem? Eza, quer falar alguma coisa? Olha lá, leva lá pro Eza. Você acha que o Thor é pobre espírita? É. Vai, Eza.
Não, ontem o senhor falou na mensagem, que hoje o senhor deu continuidade, de certo modo. 2 Timóteo 3, 12, diz que quem deseja viver piamente no Senhor, padecerão perseguição. E ontem o senhor falando, eu estava refletindo. Todo dia eu sou afligido nessa Goiânia, não tem um dia.
Todo dia o quê?
Todo dia eu sou afligido em Goiânia. Não tem um dia. Qual lugar onde eu entro, o Satanás levanta e vem para cima de mim. E tem hora que é com gosto de gás e tem hora que eu não resisto. Eu confesso que eu revido e eu não posso revidar. Não posso. Confesso meu pecado, não posso. Esse dia uma mulher falou um trem lá para mim, eu olhei no olho dela e revidei. Aí dentro de mim falou assim, mas você não está sofrendo dano. Nossa, mas eu fiquei envergonhado. Aí eu voltei lá e pedi perdão. Tive que fazer isso, humildemente. Então assim... o senhor pregando ontem e hoje, realmente a gente, eu sei que estou aqui, né? A gente percebe que não tem jeito de viver nesse mundo sem tribulação. Os que querem viver piamente no Senhor, não tem como. É uma marca, uma característica que você está no caminho da luz e da salvação. Porque as mesmas aflições que Cristo sofreu por nós, nós estamos sofrendo com Ele, porque nós estamos carregando, como aquele Bajonas, né? Que carregou a cruz dele para ajudar no caminho, nós estamos fazendo isso, cada um carregando um pedacinho dessa cruz, e é doído. Tem hora que a gente vai, se a gente não ajoelhar, a gente não dá conta.
Não tem jeito, todos estarão fazendo orações de súplica, todos padecerão perseguições, como ela está falando, é verdade, né? Todos vão estar, né, participando dessa, porque às vezes você pensa assim, meu Deus, eu não suporto mais o negócio, mas aí o apóstolo Pedro fala assim, os seus irmãos espalhados pelo mundo inteiro estão passando pelas mesmas, então não é novidade não, quando você estiver ali, passando ali, olha para o céu. É a Suzane lá em Brasília, é o Léo lá no trabalho dele, é o Eza onde ele estiver. O certo é que todos os nossos irmãos espalhados pelo todo mundo. Quem está esperando o reino de Deus, quem vai participar do reino de Deus, quem está sendo preparado para aquele dia, passam por essas situações. Apóstolo Pedro fala lá, os seus irmãos espalhados pelo mundo inteiro passam pelas mesmas coisas. Se tiver um cristão lá na China, ele está passando também. Se tiver um cristão lá na Bélgica, ele está passando também a mesma coisa. Ontem mesmo, conversando com os irmãos lá que nós temos lá, ela falando das lutas, das tribulações, das dificuldades. Eu falei, eu pensei que só tivesse aqui. Ela falou, não, aqui também tem. Amém?
E, irmão Alcine, o senhor, só concluindo, o senhor tem ensinado, pelo menos para mim, não reclamar. Eu tenho tentado, e acho que eu estou no caminho. O senhor ensinar. Outra coisa que o senhor para mim ensinou, e eu já pus em prática, foi não revidar coisas na internet. Eu era muito juiz, falava coisa lá, eu vi que o Senhor me ajudou nisso aí, porque realmente eu tinha essa coisa, porque a gente é muito crítico, né? Eu sou muito crítico. E aí, se deixar, eu critico até, né? Aí, então, isso aí é uma coisa, a gente não pode reclamar. Eu tenho aprendido isso, aguentar, segurar. Tem hora que não tem jeito, mas a gente tem que fazer esse trabalho para a gente conseguir.
Amém.
Esse exercício para a gente conseguir não reclamar, sofrer, amém, aguentar, né?
Amém. Amém, então vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus. Né, filha? Não? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Renova, Deus, a nossa força. Que nós possamos ouvir a Tua voz, falar com o Senhor, ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. E quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvirdes a voz de Deus, lembra que o Senhor quer te ajudar. Lembra que o Senhor quer te ensinar. Na verdade, nós somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Por que que nós somos cristãos? Porque nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus anuncia o reino de Deus. O Evangelho de Cristo fala claramente deste dia, o dia em que a terra será abalada. E os elementos, todos serão abalados. Mas os que confiam no Senhor, os que estão esperando, os que são pobres, os que não têm, que não mais esperam nas coisas desse mundo, mas que olha para Deus, não se envergonha de ser manso, de ser humilde, de ser simples, que é pobre, sabe que juntar na terra é pura vaidade. Edifica então para você no céu. Coloque alguma coisa no céu, que aí o Senhor te recompensará. Amém, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito. Não pare de falar conosco. Insista, Senhor, para que nós possamos, Deus, nesses últimos dias que nos faltam, ficarmos tranquilos, menos ansiosos, menos sofrimento, menos ansiedade, Porque tudo isso é canseira, tudo isso, ó Deus, nos tem levado a tribulações. Dá-nos a tua paz. Dá-nos descanso enquanto aguardamos o Senhor do céu. Amém. Oh, amém.
Não há outro nome comparado ao grande Deus.